gente vai conversar um pouquinho sobre a sua arte, sobre o grafite, o tempo que você passou na Europa. E aí, Ficori, para começar a nossa conversa, você é músico, grafiteiro e artista plástico. De onde vem tanto talento, Ficori? Como foi o seu contato com a arte?
Desde pequeno, né, já tinha muito fascínio pela arte. A lembrança mais viva que eu tenho é de quando a minha irmã, lá em Belo Horizonte, a cidade onde eu nasci, desenhava as capas dos cadernos e fazia outros desenhos, reproduzia alguns desenhos, né, coloria, e aquilo era o que eu me lembro, assim, artisticamente falando, é a coisa que mais me fascinava, assim, na infância. Eu devia ter meus 6, 7 anos de idade. Depois disso, eu vim morar em Vitória, aos 8 anos de idade, e sempre fui muito fascinado, né, por desenho animado, por ver cores e tal, e logo na adolescência eu já estava curtindo muito rock, na época curtia muito Sepultura, bandas desses gêneros, e as capas de discos sempre me chamaram muita atenção, né? Que eram bem elaboradas, tinham letras também que hoje eu até relaciono ao grafite, ao estilo white style, que são letras emboladas. E eu sempre andava muito a visitar familiares em Belo Horizonte também, e observava muito a pichação, né, de BH, que é muito forte. Tem muitas pessoas que fazem e tem um estilo bem original também de BH. E aquilo sempre me chamava muita atenção. Eu ia para lá, ficava olhando para cima. A coisa que mais me cativava em BH era olhar as pichações, né? E aqui em Vitória também tinham algumas pessoas que vieram do Rio de Janeiro, que faziam bastante intervenções também no meu bairro, já de Camburi e outros bairros vizinhos. E eu gostava muito daquilo, até que na escola eu comecei também a fazer algumas assinaturas na carteira da própria escola e desenhar, que eu sempre gostei muito de desenhar. E quando eu percebi, eu já estava na rua com spray, fazendo minha assinatura também. Já sempre tive a influência da música também dentro de casa, né? Meus pais sempre gostaram de ouvir música boa e tal, então eu sempre tive isso muito vivo. E a partir disso, quando eu já estava assinando meu nome na rua, eu comecei a observar também outras manifestações de intervenção urbana, né? Como algumas pinturas mais elaboradas, que algumas pessoas já faziam aqui em Vitória, que de letras coloridas e tal. E foi um processo muito natural, assim, essa transição do tag, né, da escrita para algo de outras formas, de outros elementos. E a música também, pelo ciclo de amizades que eu tinha, a galera tocava violão, se reunia na praça do bairro para tocar. E eu, desde pequeno, também gostava de escrever letras, né, de compor textos, cantar músicas já conhecidas e criar outras também. Até que em 99 eu fui convidado por uma banda na escola que eu estudava para substituir um vocalista. E para falar isso, já estava desenhando no caderno de todo mundo também e tal. Então, é uma coisa assim, que sempre fluiu lado a lado nessa questão da música e da arte. Em 2002, eu formei uma banda de rapcore, né, que a gente fazia uma fusão de hip-hop com rock, hardcore e outras vertentes. E foi onde eu comecei também a ouvir mais o rap nacional, né? Curtir mais o hip hop e entender que o grafite que eu já fazia parte de uma cultura ainda maior, que envolvia o DJ, o breaking, o grafite. E aí eu fiquei ainda mais feliz de saber que o que eu já fazia parte desse universo ainda maior, até que eu descobri que a minha cara era o rap também, entendeu? Mas continuei compondo outras vertentes. Eu gosto muito de reggae, né? Desde de criança também escuto reggae. E hoje o meu trampo, ele tem essa característica de uma fusão, né? Ao mesmo tempo que eu sou de rap, eu tô sempre compondo outras vertentes e tentando agregar isso dentro do trabalho. Hoje eu sou um artista da pintura, né? Do grafite, da arte e da música também, sem precisar separar as duas coisas.
Estou conversando com o músico, grafiteiro e artista plástico Ficori Cabeleiro. Picori, você esteve na Europa há pouco tempo no Festival Espírito Mundo 2013. E aí eu gostaria que você contasse para nós como foi a sua experiência. Inclusive, uma obra sua foi tombada, não é isso?
Exato. Essa experiência do Festival Espírito Mundo foi, antes de mais nada, a realização de um sonho. Eu sempre almejei um dia estar me expressando artisticamente para além do território do Espírito Santo, do território nacional. E esse convite, ele veio assim, meio que de uma forma inusitada, né? Porque foi aberto o edital no site do Espírito Mundo para se inscrever. Eu me inscrevi no último dia, né? Faltando alguns minutos para encerrar as inscrições. Meio assim, desacreditado, né? Não sabia que aquela oportunidade realmente iria ser real, mas me inscrevi. E depois viajei, saí de férias, e quando eu retornei, eu recebi a notícia pela minha mãe que eu tinha sido aprovado em um festival internacional. Eu lembrava que era o Espírito Mundo, né? Porque, não, deve ser um engano. Não entra lá na sua página. Estava meio descrente que eu conseguiria viajar, e tudo deu certo no final das contas. Fui lá para a Inglaterra, para a Itália, fiquei quase 3 meses lá na gringa e fiz uma exposição coletiva na Inglaterra, 2 painéis, uma residência artística na casa do Roxy, que é um grafiteiro excepcional que conheci de lá. E conheci várias pessoas muito boas na Inglaterra. E de lá fui para a Itália, onde fui na casa de um escritor de grafite também, que também é produtor musical e é DJ, que está muito envolvido na cena do hip hop da Itália, principalmente de Potenza, que é a cidade onde eu fiquei bastante tempo. E lá, além dessa oportunidade de conhecer pessoas que fazem o hip-hop lá na Itália, eu também pude participar de toda a programação do Espírito Mundo, que foi belíssima, né? Em mais de 20 cidades, eu comecei a minha atividade na Itália com uma oficina de grafite, onde eu pude conversar muito com a molecada de lá, e fiquei 15 dias no centro cultural, numa residência artística, falei muito sobre o grafite brasileiro, aprendi muito sobre a Itália e pude trocar muitas informações e plantei uma sementinha lá do que é a nossa realidade aqui de intervenção urbana. A partir disso aí, já comecei a fazer alguns ensaios também com a banda Cidade do Reggae, que é capixaba também, estava lá no Festival Espírito Mundo. Fizemos 4 shows juntos, fizeram a colaboração comigo, tocaram minhas bases para eu poder cantar. A gente participou de festivais assim, que são consagradíssimos na Itália, com tradição de mais de 18 anos. Fiz diversos murais também na Itália, né? Eu pintei em quase mais de 10 cidades, deixei obras, pintei telas. Fui presenteado aí, né, com a nomeação de patrimônio cultural de uma cidade histórica chamada Espinoso, onde eu fiz um mural homenageando a região que se chama Basilicata e antigamente chamava Lucânia, que é terra de lobos. Aí eu fiz uma homenagem, pintei um lobo no meu estilo, e a cidade abraçou o trabalho e o prefeito resolveu tombar como patrimônio cultural, né? Então foi uma oportunidade assim, que jamais eu poderia sonhar que fosse acontecer, né? Graças a essa oportunidade que o Festival Espírito Mundo, Brasilicata Tour, me deu de poder estar indo para fora e mostrar meu talento também, minha arte, né? E além disso, na música eu tive a oportunidade de estar fazendo 5 shows junto com um MC italiano que se chama Nervo, que é um cara muito bom, está lançando o 3º disco agora. E a gente cantava em italiano e português, nas mesmas faixas, assim, repertório de 12 músicas, com a colaboração de uma crew de break, também, que chama Ex Nilo. E eu fui convidado pelo Nero para fazer uma participação no novo disco dele, já estou compondo a minha parte. E vai sair lá agora uma colaboração internacional oficialmente, né? Onde a gente vai ter aí um disco lá da Itália com a voz de um brasileiro aqui do Espírito Santo, cantando em português para a galera curtir do lado de lá.
Ficori, um debate que está sempre em questão é a diferença entre o grafite e a pichação. E aí eu gostaria de saber, na sua opinião, como grafiteiro, qual é a linha que divide o grafite e o que divide a pichação?
Então, esse é um assunto ao mesmo tempo simples, ele é muito complexo. Então é um paradoxo, né? Porque se você for buscar as raízes do grafite, né, ele surgiu da assinatura e até hoje ele é reconhecido principalmente pela força da escrita, tanto que lá na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não existe o termo grafiteiro, né, e pichador, existe o writer, né, que é escritor. Eles chamam de tagger também, o que faz só assinatura, de writer, o que faz trabalhos mais elaborados, mas se a gente for ver assim a fundo, é a mesma coisa, né, mas que às vezes com propostas um pouco diferentes no conceito visual e no conceito de conteúdo também da arte, né? Mas para mim eu nunca tive muita preocupação de colocar uma coisa tão distante da outra, né? Diferenciar tanto, porque eu a qualquer momento posso estar desenvolvendo uma assinatura na rua e considerar aquilo como minha atividade artística, eu posso estar fazendo um trabalho de 20 horas de dedicação. Para mim, a intervenção urbana, ela é a arte, entendeu? O grafite, para mim, é a assinatura, até o trabalho elaborado que vai agradar um monte de gente. Então, eu não me preocupo tanto em dividir, assim, em separar, né? Eu acho que a rua é um espaço que está propício à intervenção. E tanto quem está escrevendo, quem está desenhando, está intervindo com a tinta, e se a gente for ver por esse aspecto, tudo é a mesma coisa. Porém, no próprio Brasil também, né, existem pessoas que fazem assinaturas, né, somente assinaturas, que se enxergam diferente de quem faz desenho, de quem elabora outras coisas. E aí se faz esses nichos, né, de pichadores e grafiteiros, que no fim das contas, havendo respeito, é tudo a mesma coisa.
E Ficori, você teve o apoio do edital Locomoção, da Prefeitura de Vitória. Qual é a importância desses editais? E a pergunta é, sem ele, você iria?
Pela ajuda que eu tive, né, de várias pessoas, falta meios para poder agradecer tanto de gente que me ajudou, né, tanto moralmente quanto financeiramente também. Porém, seria muito mais complicado, porque as passagens estavam bem caras e tal. Mas, de certa forma, eu ia para lá, mas seria muito mais difícil. Quanto à importância do edital, é crucial que tenha uma segurança, né? Poder estar viajando e saber que eu não passaria tantas dificuldades posteriormente por questões financeiras. E é importantíssimo. Acho que os artistas brasileiros, principalmente, precisam de ter alguma fonte, algum apoio para desenvolver a sua arte à medida que a gente não tem o devido valor, né? A nossa atuação, ela não tem a remuneração ideal pelo que a gente merece. Então, quanto mais editais, quanto mais propostas, né, e programas que venham a incentivar a prática da arte, dar subsídio para que esses artistas se mantenham fazendo arte, fundamentais para a cultura do nosso país, né? Poucos conheciam esses editais, essas possibilidades, e a própria grana também que tem destinada para esses editais, ela é curta, né?
Ficori, muito obrigada pela entrevista.
Gratidão, obrigado a vocês aí. Sempre Rádio Universitária, já sou de casa aí há muitos anos. Já passei por quase todos os programas aí. Quero continuar participando cada vez mais. Queria aproveitar, se tiver a oportunidade de divulgar, né, a minha página do Facebook, que é facebook.com/Ficori. Que a gente está chegando a quase 3 mil curtidas lá. Ficaria muito feliz se mais pessoas que gostam e admiram o trabalho pudessem curtir a página também e acompanhar mais de perto essa correria toda.
Amanhã vencendo a vida vai levantar, e quem quiser ir também vai ter que se apressar. Se apressar, pois os passos respiram que a hora faz andar.
Eu conversei com um músico, grafiteiro e artista plástico, Ficori Cabeleira, que há pouco tempo teve no festival Espírito Mundo na Europa e nos contou um pouco sobre a sua arte. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
A carne é...